Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui na tua Rádio Fátima. Estamos agora com você no Pense Verde, que tem um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Um ótimo final de semana para você que está conosco. O nosso Pense Verde de hoje tem muitos destaques e informações para a gente repensar a preservação, a sustentabilidade e pensar um pouquinho como a gente anda cuidando do nosso planeta. Esta semana foi destaque aqui na nossa programação e eu quero refletir com você o dado de que neste ano a população mundial vai bater a marca de 8 milhões de pessoas. É muita gente dentro do planeta, tá certo? O planeta é enorme, mas é muita gente e cada vez mais a gente tem que pensar formas de cuidar do nosso planeta, do nosso meio ambiente, da nossa casa comum. E por isso também o nosso amigo da Terra vai conversar com Leonardo Boff, que vai justamente tratar sobre este tema, a consciência planetária. Um caso raro de raiva no Distrito Federal está levantando um alerta para a doença. O Congresso derrubou parte do veto sobre a Lei de Incentivos à Indústria de Reciclagem. Um projeto busca criar a disciplina sobre o direito dos animais. Estas e outras informações a gente vai conferir na edição de hoje do Pense Verde. Quer aquele convite? Vem comigo que o Pense Verde está começando.
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com o Pense Verde no oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Começamos o programa de hoje trazendo então essa informação para você sobre a população mundial, que logo logo vai bater a marca de 8 milhões de pessoas neste planeta. Vamos falar sobre isso?
Em 2022, coincide com a proximidade do nascimento do 8º bilionésimo habitante da Terra. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, esta é uma ocasião para celebrar nossa diversidade, reconhecer nossa humanidade comum e se maravilhar com os avanços na saúde que prolongaram a vida útil e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materna e infantil. O chefe das Nações Unidas afirma que atingir uma população global de 8 bilhões é um marco numérico. No entanto, o foco deve permanecer nas pessoas. Para ele, é uma responsabilidade compartilhada cuidar do planeta e honrar os compromissos uns com os outros. Ele lembra que ainda vivemos em um mundo de grande desigualdade e destaca a questão de gênero. O líder da ONU ressalta que estamos testemunhando novos ataques aos direitos das mulheres, incluindo serviços essenciais de saúde. As complicações relacionadas à gravidez e ao parto ainda são a principal causa de morte entre meninas de 15 a 19 anos.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes.
Com tanta gente no planeta, é necessário que a gente levante algumas reflexões sobre isso. E o nosso amigo da Terra, Afonso Muradi, conversou com o escritor Leonardo Boff, que tem muito dessa vertente de proteção do planeta, da nossa casa comum, e a gente vai ouvir agora sobre a consciência planetária.
Amigo da Terra.
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 Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois.
Está no ar o programa Amigo da Terra, com Afonso Morade.
Olá, meu amigo, minha amiga. O nosso programa Amigo da Terra chegou. Convido você a ouvir essa entrevista exclusiva que fizemos com Leonardo Boff.
Leonardo, uma alegria ter você aqui com a gente, socializando, partilhando o seu saber, a sua paixão por um mundo sustentável. Como é que você está percebendo hoje, você que anda por esse mundo afora todo, os sinais de crescimento de uma consciência planetária?
Os sinais, eles são evidentes, especialmente na área da comunicação. São as grandes vias de comunicação online, é a internet, são as redes sociais que cobrem o planeta todo. E especialmente a economia é totalmente globalizada. Cada minuto são bilhões de dólares que circulam pelas bolsas do mundo inteiro. Mas essa é a fase mais rudimentar, a idade de ferro da globalização. Agora, há uma globalização da política, em que os países se relacionam, acompanhamos os destinos daqueles que estão em conflito, e também há uma dimensão humanística, espiritual, a troca de saberes, de caminhos que iluminam a existência humana. Então há muita gente do Ocidente que bebe do Oriente, muita gente do Oriente que bebe do Ocidente. Isto é, as portas estão todas abertas. Isso caracteriza uma fase nova da humanidade, que é a fase da humanidade como sistema aberto em contínua interação de todos com todos. Isso possivelmente vai ser a base para uma consciência global de que nós temos uma casa para morar e única, que é o planeta Terra, que nós somos uma família, a espécie humana, homens e mulheres, e que devemos cuidar dessa casa porque ela está ameaçada e garantir que ela permaneça, nos acolha e permita que ela continue, como já há milhões de anos ela vem até nós.
Leonardo, tem-se falado da consciência planetária fundamentalmente como aquela consciência de que o ser humano é filho da Terra e que por isso é também responsável pelo futuro habitável do nosso planeta. Isso significa, primeiro, uma superação daquele antropocentrismo doentio, do ser humano se considerar sozinho o rei do universo, porque ele é filho da Terra, é fruto de um grande processo de evolução do cosmos, que você, inclusive, tem desenvolvido muito nas suas obras, nos seus livros. E que nós somos hoje responsáveis para que a Terra seja habitável. Você também tem defendido de que se o ser humano não se comportar bem, a Terra destrói o ser humano e ela continua. Não é verdade? Quais são os sinais mais evidentes que você está percebendo, principalmente com as pessoas que professam a fé cristã, dessa consciência planetária, seja na ética, na espiritualidade, na forma de compreender a própria revelação de Deus e celebrá-la?
Eu creio que a gente percebe essa consciência planetária não tanto nos países centrais, Europa e Estados Unidos, porque eles são países hegemônicos, têm uma atitude imperial sobre o mundo, mas a gente nota a efervescência de uma abertura para a totalidade, para o destino comum, terra e humanidade, nos continentes periféricos, na África, na Ásia e na América Latina. Aqui as igrejas estão se encarnando nas culturas e por isso, num certo sentido, elas se reduzem a esse local, mas a partir desse local elas se abrem à totalidade e se dão conta que elas são responsáveis e elas tomam a sério o legado que nos vem dos astronautas, que lá de suas naves espaciais diziam, olhando para a Terra, percebemos que não há diferença Terra e humanidade. Forma uma grande unidade. E nós somos responsáveis por essa unidade, Terra e humanidade. Elas são indissociáveis. E responsáveis porque pesa sobre o destino nosso uma grave crise de subsistência e, eventualmente, de desaparecimento da vida e a redução de milhões e milhões de seres humanos. Criamos uma máquina de morte que pode destruir grande parte da vida. Surgiu uma crise econômica, política, ecológica, que afeta todos os sistemas da vida, os equilíbrios que mantém a vida. Então, pelo aquecimento global, poderemos assistir à dizimação de milhões de espécies e regiões onde os seres humanos não poderão viver mais. Então, essa consciência é muito viva no terceiro mundo, porque aí estão colados com os problemas. E dizem, nós, a partir da nossa fé, vemos não a natureza, vemos a criação boa de Deus. E nós colocados no Jardim do Éden para cuidar, proteger, garantir que ela tenha futuro.
É isso aí, fique com a gente, some conosco, porque um mais um é sempre mais que dois. Um grande abraço, até o nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Está aí o nosso amigo da Terra, Afonso Muradi, trazendo para a gente essa entrevista com o Leonardo Boff, falando, portanto, sobre a importância de termos a consciência planetária, né? O senso da casa comum. Estamos todos dentro do mesmo planeta e cada um fazendo a sua parte. A gente consegue, de certa forma, manter ele no nível habitável, né? Bom, um caso raro de raiva no Distrito Federal está levantando um alerta sobre a doença.
Um morador do Distrito Federal foi infectado com raiva e acendeu um alerta da Secretaria de Saúde Local e do Ministério da Saúde. Esse é o primeiro caso na capital do país desde 1978. A letalidade da doença é de quase 100%. A raiva pode contaminar humanos, rebanhos e animais domésticos. Ela é transmitida para as pessoas pela saliva dos animais infectados, principalmente em mordidas ou até por arranhões. Os morcegos que se alimentam de sangue nas áreas rurais são responsáveis pela maior parcela de casos de raiva em humanos, como explica a veterinária Emanuele Gonçalves.
Que através de sua mordida ele consegue disseminar o vírus em mamíferos, em boi, vaca, em macaco, em alguns silvestres, né? E aí se pensa, vem aquela pergunta, como é que uma doença que vem da parte rural parou na parte urbana? Com a expansão das cidades, ao decorrer dos anos, elas foram cada vez mais introduzindo nas florestas, na parte rural, e os animais, os cães, tiveram contato com essa região, e com o seu instinto de caça, eles tiveram contato com o morcego ou com algum outro animal que esteja contaminado através da mordida do morcego, eles foram contaminados e assim levando o vírus para a área urbana.
A melhor forma de evitar a raiva é a vacinação de cães e gatos, como ressalta o diretor da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde do DF, Laurício Monteiro Cruz.
Ela tem como finalidade vacinar cães e gatos com o objetivo de causar a proteção imunitária desses animais, fazendo com que eles não peguem raiva e que também eles não possam transmitir o vírus da raiva para o ser humano.
No ser humano, o vírus pode provocar mal-estar, febre, náuseas, dor de cabeça, irritabilidade e outros sintomas gerais. Mas o diagnóstico deve ser feito por exame laboratorial. Nos animais, ele provoca irritação e paralisia, causando o sintoma clássico da saliva mais exposta. A prevenção também se torna essencial por não haver atualmente um tratamento ou cura para a raiva nesses animais. Quando contaminados, a eutanásia é indicada pelos veterinários. Reportagem Alan Rios.
O Congresso derrubou parte do veto sobre a lei de incentivos à indústria de reciclagem. É a informação que a gente traz agora para você aqui no Pense Verde.
O Congresso Nacional derrubou parte do veto aplicado sobre a Lei de Incentivos à Indústria de Reciclagem. Com isso, passa a valer a isenção do imposto de renda a projetos de reciclagem aprovados pelo Ministério do Meio Ambiente. O diretor-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, Carlos Silva Filho, afirma que a nova legislação tem um enorme potencial de viabilizar os projetos nesse setor.
Um dos gargalos que travam a reciclagem no Brasil é justamente a bitributação, a oneração desse fluxo de aproveitamento de materiais que já vem tributado na origem, quando há um primeiro produto, e depois retributado quando este material é reciclado em um novo produto. Então a isenção vai impulsionar projetos que até então não tinham condições ainda de se viabilizar economicamente por conta dessa oneração tributária.
Segundo a Abrelp, do total de 82,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos produzidos anualmente no Brasil, 33,6% são materiais recicláveis secos, como plásticos, papel e papelão, vidros, metais e embalagens multicamadas. Apesar disso, o índice médio de reciclagem no país é de 3% para a fração seca e de 1% para os resíduos orgânicos. Segundo Carlos Silva Filho, é preciso valorizar e estruturar a reciclagem como um setor de negócios no Brasil, uma vez que possui grande potencial de injetar recursos, emprego e renda na economia nacional.
Apenas com os recicláveis que vão para lixões, o Brasil perde 14 bilhões de reais por ano. Se considerarmos o potencial dos demais materiais, esse setor teria aí condições minimamente de girar algo em torno de 25 a 30 bilhões de reais por ano, isso também sem considerar os impactos positivos no meio ambiente, na qualidade de vida das pessoas.
O diretor-presidente da Abrelp afirma que as principais dificuldades para a reciclagem avançar no Brasil são o custo do processo, principalmente por causa da bitributação, a logística de viabilizar o retorno dos resíduos como um recurso para o processo produtivo e a conscientização para que a população opte por produtos reutilizáveis e separe os resíduos ainda dentro das casas. Reportagem Paloma Custódio.
Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Um projeto busca criar uma disciplina sobre o direito dos animais nas escolas. Vamos ampliar essa informação para você agora.
Projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa quer criar a disciplina Educação em Direito dos Animais nas escolas gaúchas. A proposta é do deputado Rodrigo Maroni. De acordo com um parlamentar do PSDB, o objetivo é evitar situações de maus tratos, abandono e abuso animal. Rodrigo Maroni explica que seria uma atividade extracurricular.
A intenção é que os próprios professores deem essa aula, então não vai gerar um custo, porque vai ser um próprio professor já da escola que vai estar ensinando e elaborando, né, essa disciplina. E as crianças vão sair do colégio com uma formação sobre a importância de respeitar, sobre a importância de entender o direito dos animais, tendo sensibilidade para isso. E mais do que isso, entendendo o que é crime e o que não é crime contra animais.
Rodrigo Maroni destaca ainda que a inclusão da disciplina como matéria serviria como um elemento de formação do pensamento crítico dos jovens. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A nossa edição de hoje fica por aqui. Desejo um ótimo final de semana para você, de paz e bem. Te cuida e a gente se vê.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.